O propósito é mais forte do que as nossas resistências. O propósito é mais forte do que os demônios. Propósito é mais forte do que a oposição. Propósito é mais forte do que qualquer força que levantar contra você. Levantará para cair, em nome de Jesus. Depois que o Senhor recrutou Jeremias, depois que o Senhor chamou Jeremias, despertou Jeremias, Jeremias deu suas desculpas, como nós damos: ah, mas tem isso, ah, mas eu não sei falar, ah, mas meu pai, ah, mas minha mãe. O ser humano é cheio de desculpas, mas Deus é cheio de misericórdia. Ele vai insistir com você até que Ele faça você ser um grande vencedor, uma grande vencedora. No versículo 11, depois que Deus fecha o chamado para Jeremias, Ele faz uma coisa muito interessante. Ele enxerga a visão espiritual do profeta. Quando você enxerga o futuro, você está falando profecias. E eu posso enxergar 2020 como um ano de bênção, de vitória, um ano de conquista na sua vida, em nome de Jesus. Posso enxergar 2020 como um ano onde Deus vai dilatar seus limites, suas dificuldades, seus problemas vão ficar desse tamanhozinho e suas conquistas vão se estenderem. Deus, você já fez exame de vista? Põe o olhinho lá no aparelho do médico e ele diz: que letrinha é essa? Ah, é um A. E aquela? É um C. E essa é um E, não é? A gente checa os nossos olhos. Deus fez isso com o profeta. E no versículo 11, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que tu vês, Jeremias? Olha o exame de olhos espirituais. O que você está vendo? Será que você está vendo certo? Será que você está enxergando certo? Muitas vezes nós enxergamos sombras. Nós enxergamos por meio dos nossos medos. Nós enxergamos por meio da nossa fracassonomia. Tudo que nós vemos é fracasso, tudo que nós vemos é derrota, tudo que nós vemos é pessimismo. Então Deus precisa consertar nossos olhos. Amém? Nós ficamos vendo errado. Então o Senhor meio que checou os olhos do seu filho Jeremias e disse: o que você está enxergando? O que você vê? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira, uma vara normal. Amendoeira era uma das árvores de Israel. Versículo 12, vamos lá. Vamos ver o que Deus diz disso. E aí, próximo versículo. O Senhor disse assim: vistes bem, porque eu velo. A palavra velar, eu vigio sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Esse é um dos versículos que eu mais aprecio em toda a Bíblia Sagrada. A palavra velar, eu vigio para que se cumpra a minha palavra. Agora, o que tem isso a ver? Eu vigio para que a minha palavra se cumpra com a vara de amêndoa. Amêndoa é uma das muitas árvores frutíferas de Israel. A mais importante não é amêndoa, é oliveira, que produz azeitona, que você esmaga e dá o azeite e o óleo. Azeitona é tão importante, a oliveira é tão importante, que chega a ser o símbolo de Israel. O símbolo da nação é também uma oliveira. Porque é o país que tem mais oliveiras, e as oliveiras não morrem, sabia disso? Fala aleluia. Sabe por quê? Oliveira simboliza o justo, e o justo não morre. Geração após geração, geração após geração, geração após geração, a promessa de Deus vai passando em nossos filhos. A Bíblia diz: eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Quando a gente vai nas viagens de Israel, a gente encontra oliveiras cuja raiz vai daqui àquela parede. E as raízes têm gomos, e pelos gomos você sabe quantas gerações aquela oliveira sobreviveu. Foram queimadas, cortadas, quebradas, derrubadas, mas floresceu um raminho. Um raminho que floresceu virou uma árvore gigante. Assim é Deus e o seu povo, assim é Deus e a sua palavra. Dá para dizer amém? Interessante que Jeremias não viu a oliveira. Ele viu amendoeira. Agora, amendoeira, como assim? Por que vê amendoeira? E Deus disse: você viu bem, realmente eu te mostrei uma amendoeira. Eu não te mostrei uma figueira, eu não te mostrei uma oliveira, nem uma videira. Te mostrei amendoeira. Agora, para entender isso, nós temos que entender um pouquinho do Ocidente, do Oriente. Os países, especialmente Israel, é um país que tem as estações fortes. Aqui não tem estação forte. Eu estava viajando esses dias, cheguei em Brasília morrendo de frio, botei paletó. Tá, tudo bem, eu sou magrelo, mas estava com frio. Tinha 22 graus. É estranho o nosso clima aqui, é muito chuva ou muita seca, são as duas estações, mas lá não. Tanto a Europa, não é? Uma parte ali do Oriente Médio, essas estações são fortes demais. Inverno então, porque o inverno é uma estação lá fora que maltrata as pessoas, é muito frio e muito longo. Muito longo. Então a pessoa não trabalha, ela fica em casa, não dá para plantar nada. Então é para a vida. Volta um pouquinho depois que o inverno acaba. Começa a se mover. E tão interessante isso, tem muita discussão teológica dizendo: Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em março. Jesus nasceu em outubro. Eu já vi março, outubro. E aí eu fui estudar isso como cientista. Bem meticulosamente falando. Aí eu entrei e eu descobri uma coisa. Jesus nasceu em dezembro mesmo. Para você entender isso, você tem que entender os turnos dos sacerdotes. O turno do sacerdote, quando João Batista foi gerado, o anjo visitou o pai dele, estava no turno de Abias. E aí, isso é complicado, não vou... Precisa de matemática para mostrar para você, tem que fazer uma escala de meses. Mas se você soma, 6 meses depois de João Batista nascer, Maria, mãe de Jesus, foi visitar, e aí foi visitá-la, Isabel, mãe de João Batista, e aí ela profetiza sobre Maria. Então é complicado, Jesus nasceu em dezembro. Mas ninguém sabe o dia. O dia você não sabe. Por que que escolheram o dia 25 de dezembro? Ou a noite do 24 para o 25? Maravilhoso. A igreja era sábia. O povo, foi no ano 425 que eles escolheram essa data. Primeiro porque tinha um bispo, cento e tantos anos atrás, que dizia que Jesus nasceu em dezembro no dia 24. Já tinha uma menção da igreja primitiva. Depois, a outra coisa... foi o seguinte, olha isso. Quando você vive lá num país de temperaturas ou estações fortes, tudo que você quer é que o inverno acabe. Porque no inverno você só fica em casa. Não tem shopping, na época não tinha shopping. Ah, eu vou andar de esqui. Não, coração, naquela época não tinha esqui, não. Tinha trenó morrendo de frio. Só fogão de lenha, é difícil demais a vida. Então todo mundo ficava esperando que o inverno acabasse. O dia mais festivo para eles, o dia que eles vibravam, era o dia em que o período do dia era 1 minuto maior do que o período da noite. Porque enquanto a noite fosse maior do que o dia, você estava no inverno. Estava no inverno. Chama solstício. Solstício é o dia em que a luz é maior do que as trevas. Mesmo que seja 1 minutinho. Porque enquanto é inverno, a noite é maior do que o dia. Por isso que amanhece tarde, a luz aparece tarde, o sol vai embora cedo. Você fala, mas que dia pequenininho esse? Porque é inverno. É normal. Faz parte. Aqui no Brasil isso acontece também. Nosso solstício aqui é em junho. Junho que começa a inverter. Coisa que a gente não olha mais, só olha para o celular. Só fica futricando o celular, vai perceber a natureza? Como é que vai perceber? só fica vendo televisão, tá vendo rádio. Povo, a gente, nossa civilização perdeu essa beleza de estudar a natureza como um todo. Mas a gente que mexe com ciência tem que estudar isso. E o dia 25 é o dia, dia 24 para 25 é o dia que um minuto a luz é maior que as trevas. Aí eles falaram, quando foi que a luz começou a vencer as trevas? Foi quando Jesus nasceu. Então vamos comemorar no dia 25, no dia do solstício. Por quê? Porque a luz está vencendo as trevas nesse dia. Bonito, né? Maravilhoso, dá uma salva de palmas forte, maravilhoso. Isso quer dizer solstício. Levanta a mão e fala, aleluia. E o que tem a ver isso com a amendoeira? A palavra, primeiro eu quero te mostrar o que é uma amendoeira. Projeta bem rápido para mim. Isso é uma amendoeira. Ela é branca, ela é florida, ela é linda, 12, mais ou menos 10 metros, 12 metros. É uma árvore grande, branquinha, fica branca quando ela granula. E ela dá a sua castanha, castanhazinha, amêndoa tem para comprar em qualquer supermercado, na feira do Guará, a gente acha. Amêndoa você espreme, ela faz um óleo, ela produz um óleo. A palavra amendoeira no hebraico é shaked, shaked. E a palavra shaked, sabe o que quer dizer? Por que que Deus disse, você viu bem? Você enxergou bem, eu vi uma amendoeira, legal. Por que que ele usa a palavra chaquete? Sabe o que quer dizer chaquete? Apressadinho. Como assim? A amendoeira é, de todas as plantas, a mais apressada para florescer. No inverno nada floresce, no inverno só se morre. As plantas só perdem as folhas, no inverno tudo, toda a natureza encolhe. A primeira a florescer é amendoeira, chaquete. Por isso ela chama chaquete. Tem nada a ver, né? Amendoeira em português com pressa. Tem nada. Você vê como a tradução perde os sentidos, a beleza. E por que é que ele viu, quando ele teve a visão celestial, ele viu uma amendoeira e Deus falou, boa, vestes bem. E aí Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Por quê, bispo? Sabe por quê? Deus mostrou para ele. Presta atenção. Presta atenção. Deus falou para ele. A minha palavra, ela vai acabar com o inverno na sua vida. A minha palavra vai florescer. Eu fico olhando, eu fico vigiando. Eu coloco pressa, eu quero pressa. Quando eu dou uma palavra para você, Deus dá uma palavra e não vira as costas. Ele dá uma promessa e não sai fora. Ele fica olhando, ele fica mandando os anjos, ele fica acompanhando, ele tem vontade, ele tem pressa que aquela promessa cumpra na sua vida. Chegou a hora que a palavra de Deus na sua vida irá cumprir. E o Senhor tem pressa para isso acontecer. Ah, mas... Bispo, eu orei, esse ano não aconteceu. Ah, mas eu até fiz campanha. Ah, mas eu até, né, eu até fiz uma oferta, um dízimo. Mas não aconteceu. Não aconteceu? Mas não foi porque o Senhor não tem pressa. Porque Deus colocou a sua palavra simbolizada por uma planta que é a mais apressada para florescer. Se não aconteceu... É porque você não estava preparado. É porque não seria bom para você. Não é porque Deus está tardando. Não é porque Ele não te ama. Se não aconteceu, Ele está te preparando. Porque Ele tem pressa. Ele vela para que aquilo que Ele falou com você seja realidade na sua vida. Quantos têm uma promessa de Deus para esse ano ainda, 2019? Quantos acreditam que Deus pode cumprir essa palavra para você nesse ano, no começo do ano que vem? Diga amém. Põe a mão no coração e diga, Senhor, vigia a sua palavra na minha vida, para que essa palavra se torne realidade. Diga, Pai, que essa promessa amadureça em mim, em o nome de Jesus. Que coisa, bonito, não é? Não é uma simbologia linda essa? Maravilhosa. Deus estava usando algo da natureza para falar com o profeta. Deus estava usando algo que... acontecia nas estações, no ano a ano, menino, ele cresceu vendo aquilo, né, colhendo as amêndoas, e Deus mostra para ele algo, uma lição espiritual maravilhosa. Ou seja, eu tenho pressa para que aquilo que eu falei a você, para aquilo que eu prometi a você, torne realidade. A promessa da minha palavra não é como figueira. Ah, se ele tivesse visto uma figueira, o negócio ia ficar feio. Porque a figueira demora a dar fruto. Dá um pedacinho do ano só, depois fica estéril. Lembra que Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou, lembra disso? Porque a figueira é difícil demais dar fruto. É complicada. É temperamental demais. Um pouquinho que muda o clima, a figueira já não dá nada. Não produz nada. E teria que esperar muito. Não, ele não faz isso. Ele mostra amendoeira. E eu estou aqui para profetizar para você. Sua amendoeira espiritual vai tornar-se branca e vai amadurecer, sinalizando que acabou o inverno e as promessas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Seus relacionamentos vão fluir, seu namorado, noivo, marido, conversões, finanças, saúde, tudo que você tem pedido a Deus vai amadurecer, vai chegar a hora de florescer. Dá para dizer eu recebo? Como é importante em nossas vidas essa palavra, como é importante entender que o Senhor vela, que Ele fica olhando, Ele é o que mais tem pressa. Ele é quem mais tem interesse. Velar. Lembra quando você ia namorar e a mãe mandava a irmãzinha? Vai lá de vela. No cinema, no restaurante, né? Lembra disso? Hoje não tem mais isso não, né? Hoje, meu Deus do céu, está amarrado. Mas na nossa época tinha, né? A mãe não saía nunca, deixava sair nunca. Quando eu saí com a Bispa Lúcia, a primeira vez eu quase apanhei. Foi a família inteira. De vela, porque estava vigiando, né? Isso é porque eu era homem de Deus, hein? Imagina, era questão do conceito de velar, ou seja, está vigiando, os anjos estão olhando para você, tem anjos vigiando a sua palavra, tem anjos vigiando a sua vida, para tudo que Deus mostrou, tudo que Deus falou, tornar realidade para você, amém? E por isso eu estou cheio de expectativa, que o ano que vem, vai ser um ano onde as amendoeiras vão florescer e você vai colher todas as promessas de Deus na sua vida.